O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.
Com Pedro Delgado Alves e Miguel Morgado, boa noite a ambos. Bem-vindos, Pedro. Este é um investimento razoável e que está devidamente explicado até o momento?
Ora bem, é um tema complexo, por várias razões. Aliás, é incontornável, mas procuremos fatiar o tema. Ele enquadra-se num evento efêmero que se realiza este ano, que até foi adiado do ano passado, que mobilizou decisores públicos a vários níveis, municipal, até com duas gestões autárquicas diferentes, a nível nacional também, porque parte da coordenação tem também uma componente nacional, portanto, há mobilização de financiamento por várias vias. Obviamente é algo que é conhecido como sendo um polo relevantíssimo de atração de jovens de vários pontos do mundo e, portanto, tem um impacto nas cidades que os acolhem. Mas, de facto, ele nunca suscitou um debate, e às vezes fugimos aos debates, não que eles tenham algum problema, mas há aqui umas linhas de separação entre o papel do Estado e o papel das confissões religiosas que está semi-obnubilado. Ou seja, em muitos casos justifica-se plenamente que o Estado coopere com todas as confissões, no âmbito do trabalho social que elas desenvolvem, do trabalho cultural, nas parcerias que fazem comunitariamente, portanto, nada contra. É um princípio da forma como o Estado encara a sua laicidade, da forma como estabelece cooperação, uma laicidade cooperante, no sentido em que congrega esforços, mas aqui, fundamentalmente, estamos a falar de um ato de culto. Ou seja, o que está em causa no evento, o elemento mobilizador, é um ato de culto. E, por isso, a cautela adicional e o grau de envolvimento das instituições públicas tem de ser mais cauteloso. E, portanto, naturalmente, sabendo-se que se realiza em Portugal um ato e um evento com esta dimensão, obviamente a isto as autoridades não podem ficar alheias.
Sabemos que há 4 anos que realizaria em Portugal.
Mas o meu ponto, antes de chegar ao palco, antes de subir ao palco, por assim dizer, o ponto é, naturalmente, tudo o que tem a ver com a logística, com a garantia da segurança daquelas pessoas, com a garantia da liberdade religiosa daquelas pessoas que a vão exercer, o Estado tem que estar presente para estas e para todas as outras, e portanto é natural que haja este investimento e esta mobilização. O palco-altar, ou altar-palco, já havia as duas designações adotadas, e se calhar a resposta à pergunta feita é isso, saber se é um palco-altar ou um altar-palco, ou seja, se é algo que é construído numa ótica de já agora e aproveitamos e deixamos ficar a infraestrutura para depois, ou se de facto há um programa pensado em que se aproveita a vontade de fazer ali uma infraestrutura de fruição pública e aproveita-se já, antecipa-se para a realização das Jornadas Mundiais da Juventude. Porque há um conjunto de questões que podem ser colocadas também em cima da mesa e nem sequer cheguei ao custo. A estrutura fica, portanto, isto é um dado que aparentemente ficou clarificado nos últimos dias, é uma estrutura que visa ser integrante de uma zona verde, um parque público naquele local. Mas depois também se colocam outras questões. Quem vai gerir e fazer a manutenção? Quem vai programar? Se estamos a falar de uma estrutura com alguma complexidade e, portanto, naturalmente, quer para os eventos deste ano da Jornada Mundial da Juventude, mas depois, posteriormente, se for utilizado para concertos, para outros eventos, ele terá coisas tão, enfim, mundanas como sistemas de som, necessidade de conservação, de haver pessoal afeto a isto. Estas questões estão ponderadas e pensadas e estruturadas, ou, na verdade, para um evento que sabemos que vai realizar-se há 4 anos, não estamos a acelerar, e isso se calhar também empola parcialmente os custos, uma infraestrutura num local em que, ninguém tem usado a expressão, corre o risco de ser um elefante branco, isso até, vamos ver, porque também era o meu último elemento, temos estudos que enquadram a necessidade de uma estrutura com aquela dimensão ali. O que é que ali vamos alojar? Nós, na envolvente da cidade de Lisboa, há muitos eventos de verão com realização regular, desde o Rock in Rio a outros que se realizam em vários pontos da cidade, mas que têm os seus espaços usuais de realização e que normalmente não precisam de estruturas.
Não terão este tipo de dimensão.
Não, nem sequer a dimensão. É que conseguem organizar-se com periodicidade, com regularidade e sem necessitar de estruturas fixas. Portanto, a pergunta é, era mesmo indispensável a implantação definitiva de uma estrutura desta escala? E aquilo que traz chocado mais e a polémica dos últimos dias tem mais a ver com os valores envolvidos, porque são substancialmente elevados. E mais uma vez aqui, enfim, não é com uma intenção de disparar para todos os lados, mas o ponto é, todos os decisores de vários níveis, de vários partidos, em várias escalas, todos eles têm contribuído para a decisão. Portanto, é mesmo um debate que eu acho que civicamente se está a fazer e a perguntar aos nossos decisores, nos vários planos, volto a dizer, porque mesmo o enquadramento para a contratação e para a aquisição dos serviços ou da empreitada para a construção também está enquadrado em legislação específica para isto.
Portanto, nem
vou por aí. Mas antes... a pergunta é, não falta aqui um debate mais abrangente perante custos desta escala?
E é normal que este nível de custos cause surpresa e que esteja a gerar este nível de debate?
Eu acho que é normal e acho que as pessoas devem sempre questionar. A tarefa do escrutínio é fundamental em democracia e eu tenho também tantas vezes discutido aqui com o Pedro Delgado Alves, outras ocasiões de esbanjamento dos dinheiros públicos, acho que tudo deve ser escrutinado. Agora, esta história é uma história muito peculiar e, nesse sentido, é peculiar por um lado, mas ela é bem portuguesa. Porque, vamos só fazer aqui uma rápida sequência.
O que é que isso significa, ser uma história bem portuguesa?
Eu fiquei tão espantado com a controvérsia do altar, não por causa dos valores, nem sequer por causa da questão da modalidade de aquisição dos serviços de construção, o ajuste direto ou não ajuste direto. Eu acho que isso é importante escrutinar-se. Acho que, mas enfim, vamos por partes.
Isto tem muitas fatias, de facto. Isto tem mais temas do que aparenta.
Em janeiro de 2019, no auge da euforia de que Portugal tinha encontrado um novo caminho de salvação, era um modelo para toda a humanidade, em todos os domínios. Da educação tínhamos os melhores professores do mundo, agora vê-se os professores que queixam. Tínhamos o melhor SNS do mundo, bem vemos o SNS em colapso. Tínhamos tudo o que era melhor do mundo, o melhor país do mundo. E... em janeiro de 2019, isto era tão importante que Fernando Medina foi à cidade do Panamá. Era o Presidente da Câmara. Agora o atual Ministro das Finanças. Ele foi à cidade do Panamá, não podia receber a notícia aqui em Lisboa. Estava lá para saber que Lisboa tinha sido escolhido, tinha sido a cidade escolhida. Fernando Medina, Presidente da Câmara. O Presidente da República e muitos de nós recebemos por WhatsApp um meme do Presidente da República a fazer um vídeo em casa.
É mesmo um vídeo. Transforma-se em meme, mas o vídeo é original.
Fugiu para aquilo que eu não queria revelar, mas vai converter em outros memes. Mas
transforma-se em meme.
Delirante a dizer que nós, e eu estava incluído naquilo, pelos vistos, nós portugueses tínhamos vencido uma coisa qualquer, eu não sabia o que era, mas tínhamos vencido, tínhamos ganho. António Costa aproveitou para confirmar que aquilo era o sinal de que toda a humanidade esteve à espera de um governo tão maravilhoso que convertesse uma sociedade que tinha sido vilipendiada pelo Pedro Passos Coelho e pela Troika e que agora estava no caminho do triunfo universal.
Acho que aí talvez esteja a pôr...
Bernardino Soares,
mas chega de adicionar.
Bernardino Soares, o homem do ideário marxista-leninista e, portanto, não podia haver maior inimigo de um Estado confessional que organizasse coisas para a Igreja Católica. O homem que até tinha dúvidas se a Coreia do Norte era uma democracia ou não era, por disposto a ser o anfitrião de um acontecimento transformador para Louros, porque isto também envolve a Câmara Municipal de Louros, além de Lisboa, e da Oeiras.
O palco é mesmo na fronteira, é do lado de Lisboa.
É ali mesmo na fronteira. Portanto, toda a gente estava entusiasmadíssima com isto. E depois, o que aconteceu?
Que erros foram cometidos?
Não houve erros cometidos. Não se fez nada. 2019, o ano inteiro foi em janeiro.
Ele foi adiado, atenção, não te esqueças disso.
Sim.
Estava previsto para 20,
é verdade.
Para 22.
É verdade.
E foi empurrado
foi
um ano
para agosto de 23.
Os Jogos 23. Olímpicos e Europeus.
Não se fez nada. 2020 foi a pandemia, não se fez nada. 2021 já não havia pandemia, não se fez nada.
E as explicações que estão a ser dadas para esta obra, para os custos e também para os ajustes diretos?
E o que
diretos?
Aconteceu? Mas veja-se bem com esta história portuguesa. O governo marimbou-se para isto. Fernando Medina perdeu as eleições em Lisboa, marimbou-se para isto, não deixa lá nada feito, marimbou-se para isto. Duarte Cordeiro, que era o vice-presidente de Fernando Medina, também se marimbou para isto, foi para o governo, foi para ministro depois mais tarde. Bernardino Soares perde as eleições em Loures, vêm dois novos presidentes da Câmara, Carlos Moedas e um presidente da Câmara, Ricardo Leão, que é do Partido Socialista, que tem um governo camarário de coligação com o PSD. E o que é que ambos dizem? Nada foi feito. Portanto, agosto de 2023, criança não é possível. Foram lá falar com António Costa, com o Primeiro-Ministro, que fez ali um jogo durante meses, dizer, não tem nada a ver com isso, então, mas não ia ser dividido, tarefas para o Governo, orçamento que vinha também do Governo, só das câmaras, ninguém quis saber de nada. Até que depois toda a gente se dá conta, espera lá, isto vai ser um embaraço de todo o tamanho. Então veja-se bem este requinte. No orçamento para 2022, portanto, esta discussão é feita em outubro de 2021, quando António Costa e o Governo percebem que caos que isto vai ser, decide introduzir um artigo, que é, no 2022, é o 149, que é confirmado depois, faz uma espécie de double down, no orçamento para 2023, aquilo que está em vigor agora no artigo 118, se a memória não me falha, a dizer assim, lembram-se daquelas regrazinhas sobre os ajustes diretos, que nós tínhamos todos combinado para as câmaras do país todos, para o Estado Central. Lembram-se disso? Vai haver uma exceção para as Jornadas Mundiais da Juventude. Isto está escrito no orçamento de 2022 e está redobrado no orçamento de 2023 com este acrescento. E este acrescento foi publicamente agradecido, foi um objeto de agradecimento do Presidente da Câmara Socialista de Loures. Que é dizer assim, não só há esta exceção, porque isto foi tudo uma grande bandalheira. As Jornadas Mundiais para a Juventude, isto depois aumenta os custos. Temos que ter consequências nos custos, do tal altar e nos outros todos. E nos outros custos todos. Porque agora estamos a fazer tudo à pressa, não é? O Presidente da Câmara de Loures diz, obrigado, António Costa, por ter acrescentado no orçamento para 22 para 23, ter acrescentado esta nova cláusula que não estava no artigo anterior, que é muito importante, é que esta dívida, porque a Câmara de Loures também vai ter que fazer um investimento grande, entre 9 a 10 milhões, vamos ver, 9 a 10 milhões de euros, vai ter que ser feito com um empréstimo. Empréstimo bancário. Portanto, dívida. Diz no orçamento para 2023 que este empréstimo não conta para a dívida dos municípios envolvidos. Nem Lisboa, que também vai pedir um empréstimo, nem Loures, nem Loures. A partir daqui, tornou-se tudo uma espécie de jogo em que as contradições são múltiplas. As pessoas perderam a noção até dos custos que já tinham sido anunciados sobre este evento, que entretanto no turbilhão das notícias e da confusão se desfizeram. Eu só vou recordar um, Patrícia, Em 2021, um era vereador de executivo de Fernando Medina, que depois perde as eleições para Carlos Moedas. José Sá Fernandes, tinha sido vereador do Bloco de Esquerda há muitos anos e depois foi vereador durante muitos anos do Partido Socialista, é nomeado pelo governo para ser o governador do projeto envolvente disto tudo. Porque na altura já se dizia que era um investimento para o futuro, não foi o Carlos Moedas que inventou isso. Era um investimento para o futuro, que ia ser grande. Bem, é alguém que é nomeado com um salário astronómico com uma equipa de 8 pessoas. Tem motorista, tem 3 técnicos adjuntos, 3 técnicos especialistas, tem 3 assessores. Há uma multiplicação de custos à volta disto que é muito anterior à questão do altar. E uma vez mais eu volto a dizer, isto é uma história portuguesa. Primeiro faz-se o folclore. Todos os políticos apareceram à varanda para dizer somos tão bons. Depois ninguém faz nada. À última hora é preciso fazer a redobrar os custos. É uma história portuguesa. E eu espero que nós algum dia começamos a aprender que este modus operandi não é próprio, não é só de um país que respeita os seus contribuintes e respeita os seus cidadãos. É de uma democracia. Porque isto é uma história que nós andamos a contar a toda hora, a todo momento, nas diversas camadas da nossa vida pública. Nós não podemos continuar a viver assim.
Pedro, houve disrupção neste processo? Uma tentativa de empurrar com a barriga o que já deveria ter sido feito?
Vamos lá ver algumas coisas. Em parte, há uma parcela disso, mas em primeiro lugar, enfim, é mais apelativo dizer isto é uma história portuguesa, uma coisa, podemos apresentar a coisa, devemos ter algum defeito de fabrico entre os portugueses, ou a democracia portuguesa tem um defeito de fabrico. Não há, precisamente. Não é tanto uma história portuguesa, como por vezes é uma história britânica, nem é preciso irmos, nem é preciso escolher sítios que podiam ser apresentados como caricaturais de má organização. Não, basta recordarmos, por exemplo, toda a história em torno do investimento na infraestrutura, que hoje é relevante em Londres, o Millennium Dome, que foi construído para a passagem do milénio há cerca de 20 anos, passou pelo mesmo conjunto de dificuldades, problemas de implementação. Portanto, um projeto poder correr bem ou mal. Eu só queria sublinhar o primeiro aspecto. Não alimentemos também esta autocrítica de que há aqui é quase este devir pessimista e incontornável, que é o drama de ser português. Portanto, é o Pascoais ao contrário. Não, há aqui uma arte de ser português, mas também não é necessário também fazer essa flagelação de uma coisa, podemos organizar a coisa com os dados que estão em cima da mesa. Houve trabalho feito, também é o aspecto em que eu queria contraditar aqui um bocadinho o Miguel. Houve trabalho feito localmente, municipalmente, houve trabalho feito à escala governativa. O que houve, de facto, foi um aspecto que não é de todo desconsiderar nisto, tanto que isto foi adiado um ano. Ou seja, o impacto que houve na preparação e na implementação de muitas destas coisas foram, em grande medida, adiados devido às incertezas, por um lado, e mesmo os momentos de paragem e de capacidade de realização que a pandemia acarretou.
E neste momento, Patrícia, só para concluir,
mas neste caso, já agora uma nota, neste momento temos um aumento de custos que é transversal a todo o tipo de intervenções no espaço público ou empreitadas, porque temos encarecimento de matérias-primas, temos inacessibilidade de algumas delas e temos um aumento da inflação substancial e isso implica a revisão de preços.
Mas também já ouvimos que havia uma solução mais económica, pelo menos.
Enfim, desde logo, é essa, acho que essa é o nosso ponto de partida e um dos nossos pontos de contacto de hoje é que se calhar uma estrutura transitória pudesse ser mais avisada do que uma estrutura perene e definitiva perante dúvidas por resolver ou por explicar em relação aos outros aspectos. Agora, a pergunta do modelo de opções de contratação. A ideia da opção pelos ajustes diretos ou de regimes excepcionais de contratação pública também não nascem, não são inventados pela primeira vez para as Jornadas Mundiais da Juventude. Seja para situações extraordinárias, como foi a pandemia, seja para situações de necessidade de execução rápida, como é o PRR. E vários outros exemplos. Enfim, mas conseguimos encontrar para coisas episódicas.
Não é pelas mesmas razões.
Não é pelas mesmas
razões.
Atenção, o PRR não é pelas mesmas razões, nem sequer é uma dose de exceção com esta escala.
Claro que não é.
Obviamente, para além disso, Portugal pode, as diretivas que regulam esta matéria da contratação pública, elas têm limiares inultrapassáveis, ou seja, os limiares comunitários, mesmo no quadro de legislação excepcional, não podem ser ultrapassados prescindindo de regras de concursais ou prescindindo de regras mais exigentes do que ajustes diretos. Mas, de facto, ele foi o acelerador possível para a realização disto mesmo. E mesmo esta ideia de que a própria existência de uma estrutura de missão é uma exorbitância. Aí já não acompanha a nota de
união. Não é isso. Valores, então,
repara, um evento de organização com estas
coisas,
obviamente
tem que ter
uma equipa de coordenação que se esgota.
Assim
como tivemos as estruturas de missão para comemorar a circunnavegação do Magalhães, recentemente, tivemos estruturas de missão para as comemorações do
25 de Abril. O antigo Ministro da Cultura lá metido.
É um péssimo exemplo. Miguel, desculpa, tiveste comemoração nacional para a comemoração do 5 de Outubro, que também, olha, outra que, por exemplo, o Centenário da República, também tinha regimes excepcionais.
Portanto, para concluir,
o meu ponto
Pedro,
é,
para não
desviarmos do
foco.
Não há aqui uma novidade especial nisto. O que é que, efetivamente, hoje mobiliza as opiniões e as questões colocadas? É, efetivamente, a dimensão do valor. Num momento especial, ou seja, enche pelos olhos de forma mais intensa, e especialmente no momento. E, enfim, eu acho que os decisores públicos todos têm que ter cautela adicional no momento em que os tempos que vivemos são de aproveitamento populista de muitas decisões. Não estou com isto a dizer que todas as decisões sejam certas e que o facto de haver a ameaça populista é o argumento para dizer que elas são certas e os argumentos dos outros é que são sempre populistas. Não, às vezes as decisões públicas estão erradas. Mas mesmo quando não estão erradas, ou seja, mesmo quando se conclui que todas estas dúvidas que eu estava aqui a colocar e que o Miguel parcialmente partilhava sobre se o equipamento é necessário, sobre se é necessária uma estrutura permanente, etc. etc, etc, etc. Acho que se tem que redobrar a atenção antes de se tomarem estas decisões. Faço um exemplo, um paralelo, enfim, com as milhares de devidas adaptações que se tem que ter. Mas há eventos de escala de milhões de pessoas, com características religiosas também, na Índia, como Melda, já tive a oportunidade de lá estar presente numa destas realizações, são periódicas, são quadrianais, são de maior dimensão ainda nos períodos mais longos, que mobilizam, às vezes, num único dia, 12 milhões de pessoas, obviamente, assenta em estruturas provisórias, em estruturas transitórias, com muito mais complexidade logística e tudo mais. E, portanto, a pergunta que está na cabeça das pessoas, e que eu acho que era importante que nos próximos dias fossem cabalmente e inultrapassavelmente discutidas, era, de facto, temos a certeza de que este investimento é para ficar, será transformador naquele local, porque temos uma experiência, e com isto termino, a metros daquele local, em que, de facto, um investimento De uma realidade efêmera, como foi a Expo 98, é transformador de toda uma zona, é um catalisador de mudança, é um requalificador de espaços públicos, devolve às pessoas espaços que elas não fruíam, valoriza as frentes ribeirinhas. Mas o ponto é, a Expo 98 demorou muito tempo a preparar a candidatura, o processo de acompanhamento. Aqui estamos um bocadinho a condensar em meses aquilo que da outra vez demorámos anos.
Miguel, e num momento que é particularmente difícil para as famílias portuguesas, num momento em que continua ainda uma nuvem e nos questionamos sobre a utilização dos dinheiros públicos, é possível esvaziar o balão quando continuam a surgir perguntas sobre os casos e casinhos?
Mas eu acho que o balão não deve ser esvaziado, lá está, esse é que é o problema. Eu acho que nós temos um problema grave em Portugal, já há muitos anos, não é de agora, já há muitos anos, de corrupção. Não vale a pena ter medo das palavras. Não vale a pena estar aqui a repetir a doutrina Cândida Almeida quando disse Portugal, em Portugal não há corrupção, Portugal não é um país corrupto. Não, Portugal tem um problema sério de corrupção. Não é o único país, não é o único. Na Europa há outros. Nós temos um problema de corrupção. Nós temos um problema de fragilidade das instituições e temos o esvaziamento desse balão, falámos sobre isso há pouco, utilizei na altura outras imagens, de algo que tem de sustentar não só a participação cívica, mas a conduta dos responsáveis por cargos políticos, que é aquilo que em Portugal se convencionou a chamar a ética republicana. Eu disse que a ética republicana em Portugal está morta, estão a enterrá-la. E isso é um dano para nós. Portanto, nós não podemos ficar aquém, à margem, com medo que é o Chega que lucra com isto. Bem, se o Chega lucra com isto, então cabe aos outros partidos comportarem-se como deve ser, os titulares dos órgãos políticos comportarem-se como deve ser, e assim se calhar esvaziamos o balão do Chega. Pronto, ótimo, prestamos um grande serviço à democracia e ficamos todos contentes. Agora, se fazemos a doutrina Augusto Santos Silva, que é escudamos os governantes, sobretudo se forem do Partido Socialista, escudamos os governantes, qualquer crítica, porque isso é servir o Chega, Isso é prestar um mau serviço à democracia e é enterrar, coitadinha, a senhora da ética republicana. O Primeiro-Ministro foi à Assembleia da República aqui há uns dias, enfim, já passaram umas duas semanas, talvez, a propósito do caso da Secretária de Estado da Agricultura, aquela senhora que durou menos do que a alface. Lembram-se quando em Inglaterra tinham posto uma alface para ver quem é que durava mais, se era a Primeiro-Ministro Liz Truss ou se era a alface. Esta ainda durou menos que a alface, a Secretária de Estado da Agricultura. E o Primeiro-Ministro já tinha dito coisas muito graves a propósito destes processos. Por exemplo, eu recordo que o Secretário de Estado adjunto do Primeiro-Ministro, escolhido por ele, o Primeiro-Ministro sabia que ele tinha sido constituído arguído. O tal senhor que veio da Câmara de Caminha. Entretanto, esse senhor já se foi embora. Ele sabia. E não escondeu que sabia. Sabia e não achou problema nenhum. Mas ele disse uma coisa particularmente grave e para aí que eu queria chamar a atenção das pessoas na Assembleia da República nesse dia. Eu recordo que ao fim dessa sessão no Parlamento, à noite, essa senhora demitiu-se. E o Primeiro-Ministro está lá a dizer a toda a gente: alguma vez eu vou demitir uma Secretária de Estado porque tinha contas bancárias conjuntas que tinham sido arrestadas porque o marido dela estava sob acusação. Alguma vez eu faria isso? Primeiro, o Primeiro-Ministro esquece uma coisa fundamental. Há mesmo um problema de incompatibilidades e de inibições dos ministros secretários de Estado, seja quem for, quando têm os respectivos cônjuges e às vezes outros familiares envolvidos em casos de justiça, porque eles são mesmo inibidos na sua conduta pública, não têm condições para continuar. Que um Primeiro-Ministro tenha não só ignorado isto, fazendo gáudio público dizer: eu não quero saber se esta pessoa que tem um património, que está a ser arrestado pela justiça, que é partilhado por aquela pessoa, que é uma pessoa diferente, é a sua mulher, é diferente, é seu marido, mas é sua herdeira a um património comum. E, portanto, ela está inibida. Para mim, não querendo saber disso. E depois, de tudo se agravar, querer resolver isto com a questão do questionário, eu acho que foi uma ofensa. E ainda por cima querer atirar o questionário para cima do Presidente da República. E agora nós soubemos pela Ministra da Presidência que, afinal de contas, o questionário não serve para nada porque não é uma avaliação mínima, não tem que ser aplicado aos ministros atuais, nem aos secretários de Estado atuais.
Pedro.
E aos futuros também não condiciona coisíssima nenhuma. Eu acho que há uma cena muito famosa na Ilíada de Homero em que o Aquiles derrota o Heitor em combate e está de tal maneira furioso que no seu ultraje arrasta o cadáver dele atrás da carruagem à sombra das muralhas de Troia. Nós não matámos a ética republicana. Neste momento nós estamos a arrastar o cadáver
da
ética republicana sem grandeza e sem fúria.
Linhas vermelhas desta noite, Pedro, muito rapidamente, é assim que se resolve os níveis de desconfiança que pairam sobre membros do governo e ex-membros do governo?
Estamos a ir ao questionário, mas eu acho que há um equívoco significativo quanto ao que ele significa. E, enfim, o Miguel olha para as declarações da Ministra da Presidência como se ela tivesse desvalorizado aquele elemento. Fundamentalmente, 90% daquele questionário, chamemos-lhe assim, é a antecipação do preenchimento de obrigações declarativas que todos os titulares daqueles cargos, designadamente das funções governativas, têm que preencher nos 60 dias após iniciarem a posse. E, portanto, o que ele é, e no fundo ele foi dotado de publicidade e de publicação do Diário da República precisamente para responder a um problema de quebra de confiança e de, enfim, de uma percepção de que eventualmente o chamado vetting, a antecipação, a verificação do cumprimento destas obrigações todas não teria sido adequadamente feito em relação a pessoas que desempenharam fugazmente funções públicas, mas na verdade o que ele está a fazer é esta declaração que vai ter que ser preenchida, que é uma obrigação que impende sobre quem vai ser membro do governo, é antecipada para o momento anterior, precisamente para detectar, se caso não tenham sido, não tenham publicidade ou não tenham a divulgação que permita fazer esse escrutínio, divulgá-las e antecipá-las. E portanto, a ideia de que estão desonerados do seu preenchimento quem já é titular. Não, mas as pessoas que são membros do governo, preencheram estas obrigações declarativas. Portanto, neste sentido, aquilo que é o conteúdo que consta, há uma outra pergunta que não é o caso, mas o essencial daquele questionário não só foi preenchido, como essas estão publicadas, algumas no Registro de Interesse da Assembleia, outras disponíveis para consulta no Tribunal Constitucional.
Pedro Delgado Alves, Miguel Morgado, boa noite, obrigada e até para a semana.
O Expresso faz 50 anos. Celebre connosco e torne-se assinante em expresso.pt.